Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Justiça de Deus. Capítulo 7. Justiça vingativa, condenatória, justificadora ou reparadora. Outro aspecto muito significativo a ser observado mais de perto quando se aborda o tema da justiça de Deus, conforme já foi citado anteriormente, é que a justiça celestial é o que ela é ou o que o Senhor estabelece sobre ela, e não aquilo que as pessoas pensam que ela é ou o que gostariam que ela fosse. Entendemos que o aspecto mencionado no parágrafo anterior convém ser ressaltado continuamente, pois também pelo fato de muitos sistemas judiciários do mundo serem denominados de sistemas de justiça, facilmente uma pessoa pode vir a pensar que a justiça é um sistema de julgamento com vistas a punir aqueles que praticam a injustiça no sentido de tentar conter o crescimento da injustiça. Muitas pessoas inclusive chegam a pensar que a justiça deveria ser um conjunto de ações de vingança dos injustiçados para com os que praticaram a injustiça, cujo pensamento é admirado e até largamente divulgado em literaturas e filmes que consideram como heróis aqueles que supostamente vingam os chamados inocentes e punem severamente aqueles que praticaram a injustiça. Entretanto, um aspecto relevante a ser observado nas proposições humanas de condenação das pessoas que praticam a injustiça, é que estas condenações, em grande parte dos casos, jamais podem prover a reparação de todos os danos que a injustiça praticada gerou para aqueles que foram injustiçados ou até para aqueles que foram iludidos pelo mal para praticarem a injustiça pensando que através dela poderiam alcançar alguns supostos benefícios. Ainda que um homicida, por exemplo, seja condenado à pena máxima pela morte que ele causou, a condenação do homicida jamais poderá restaurar a vida daquele de quem a vida foi tomada e jamais poderá restaurar esta vida para aqueles a quem ela também era preciosa. Por outro lado, gostaríamos de comentar aqui como uma ressalva, que o fato de muitas leis condenatórias não poderem prover as restaurações de vários tipos de danos causados, não necessariamente implica em dizer que esta realidade deva ser confundida com a ideia de que as leis que regulamentam a vida civil de uma nação ou de um povo não são necessárias ou não são úteis na cooperação da justiça e da contenção das práticas das injustiças. Há diversas leis para o contexto das sociedades humanas que são necessárias para que as injustiças não se alastrem ainda mais ou de forma largamente desenfreada. As leis civis no mundo, em muitos casos, podem ser necessárias e podem ser cooperativas para resistirem à proliferação dos comportamentos maus ou danosos, conforme é exposto nos textos a seguir. 1 Timóteo 1, 8-11. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, ímpuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Eclesiastes 8, 11. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Provérbios 19, 19. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque, se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Se todas as pessoas se rendessem as suas vidas à direção de Deus, as leis das sociedades humanas não seriam necessárias, pois todos os indivíduos estariam sendo instruídos em justiça e caminhariam em retidão através da justiça de Deus, assim como Deus é justo em tudo o que faz. Esta condição, porém, não é uma realidade no mundo presente em que vivemos, pois neste mundo as pessoas podem optar, e de fato optam, por não seguir as instruções que Deus lhes oferece. Em seu desprezo por Deus e por seus semelhantes, muitos indivíduos inclusive chegam a decretar leis específicas para amparar as suas injustiças, como se a criação de uma lei pudesse aplacar a perversidade de suas práticas. Diante Deus, porém, a criação de leis para mascarar a prática da injustiça é uma das marcas mais acentuadas da rendição de uma pessoa à impiedade ou iniquidade. Salmos 94, 20 até 21. Pode, acaso, associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Isaías 10, 1 até 3. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? Salmos 50, 16 até 22. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu concerto na tua boca, pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês o ladrão, quem cenas com ele, e tens a tua parte com adúlteros? Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Assentas-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito, e eu me calei, pensavas que era como tu, mas eu te arguirei, e, em sua ordem, tudo porei diante dos teus olhos. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Se todos os atos dos seres humanos fossem realizados a partir da justiça de Deus, não haveria a necessidade de que o tema da condenação fosse colocado em pauta, pois se as pessoas seguissem as instruções de Deus para as suas vidas, elas não se submeteriam à prática de pecados e nem iriam praticar a injustiça. Conforme está exposto no último texto de 1 Timóteo mencionada acima e no texto a seguir, a lei não precisa ser promulgada para quem é praticante do bem e para quem anda segundo a direção do Espírito do Senhor. Gálatas 5, 22 até 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Conforme também já comentamos acima, há algumas leis restritivas que são necessárias nas sociedades humanas e podem cooperar para o bem delas. Por outro lado, porém, a cooperação das leis restritivas é muito limitada para impedir que toda e qualquer injustiça seja praticada e é muito limitada também quanto à reparação de diversos danos causados por certos tipos de injustiças realizadas. Por mais que um adequado sistema de justiça necessite prever condenações, ele jamais será pleno e perfeito se ele também não tiver condições de fazer a restauração das perdas mais significativas aos que foram injustiçados. Apesar da vida no mundo necessitar de sistemas judiciários que prevejam condenações aos que infringem aquilo que é tido como correto ou àqueles que praticam a injustiça, nenhum sistema de justiça do mundo poderá reparar os principais danos que as injustiças praticadas causam para as pessoas. Portanto, assim como os reinos da terra não podem prover aquilo que exclusivamente o reino de Deus pode prover, inclusive aqueles que são benevolentes e cooperadores com os seus cidadãos em muitas áreas, assim também a justiça dos reinos da terra jamais poderá prover o que exclusivamente a justiça do reino de Deus poderá prover. Apesar de Deus permitir que os reinos da terra e os seus sistemas judiciários ou de magistrados sejam meios para que as pessoas também possam receber benefícios através deles, tanto os reinos da terra como as suas estruturas judiciárias nunca puderam e nunca poderão suprir aos seres humanos os aspectos mais elevados e mais necessários da justiça. Se uma pessoa abordar o tema da justiça de Deus somente no nível dos denominados sistemas de justiça ou magistraturas das sociedades ou dos reinos da terra, esta pessoa se coloca em uma posição onde também fica privada de ver a glória superior que há na justiça de Deus em relação à glória limitada que há nos sistemas humanos e que não conseguem alcançar uma verdadeira e plena reparação dos danos causados pelas injustiças. Alguns sistemas com critérios de condenação podem até apresentar benefícios ao apontar para as consequências da prática da injustiça e ao conter uma parte do avanço desenfreado das injustiças, mas eles não têm e jamais terão a provisão de restituir ou reparar mais amplamente, e de forma justa, os danos que a prática da injustiça produz. Algumas leis que propõem condenação têm aspectos cooperativos para a finalidade que ela se propõe e quando usadas legitimamente para inibir os que insistem na transgressão, conforme já vimos em um dos textos acima expostos, mas elas são completamente incapazes de prover soluções para diversas finalidades mais elevadas que as pessoas que se depararam com a injustiça necessitam alcançar. Assim, a justiça de Deus é superior ao sistema de leis dos reinos terrenos porque ela também usa critérios ou características superiores aos que os seres humanos usam em suas leis. 2 Coríntios 3, 4-9. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque, se o ministério da condenação foi glorioso, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Se as pessoas nunca fossem expostas às leis de condenação, muitas delas também não teriam conhecimento dos seus atos de injustiça. Entretanto, se uma pessoa somente tomar conhecimento da prática da injustiça e da possível condenação que pode advir dela, e jamais tomar conhecimento da justiça superior que pode inclusive restituir o que é devido em relação aos aspectos mais danosos causados pela injustiça praticada, que bem lhe poderia acrescentar a mera condenação. Romanos 3, 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas, Gálatas 3, 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E ainda outro aspecto que é muito relevante a ser observado quando é abordado o tema da justiça em relação à condenação e à restituição é a questão do tempo em que a justiça se manifesta ou pode vir a operar. Desta forma, tendo este último aspecto em mente, se o tema da justiça frente à injustiça for visto somente a partir da ótica humana e da ótica temporal da vida, um indivíduo não poderá chegar a uma conclusão minimamente razoável sobre uma justiça verdadeira e duradoura. Se a justiça de Deus se limitasse somente aos aspectos da vida temporal, ela seria incompleta ou muito falha, pois se a justiça de Deus não pudesse oferecer uma provisão devida de restituição eterna dos danos mais significativos causados pela injustiça temporal a uma pessoa, esta justiça jamais poderia ser considerada como perfeita. A justiça de Deus é uma justiça perfeita também porque ela é capaz de prover, ainda que no porvir, a devida restituição eterna dos danos mais significativos causados pelas mais diversas injustiças praticadas. Mas sem entender a questão do tempo em que esta justiça atua nesta reparação, é muito difícil compreender a justiça celestial como sendo uma justiça justa. No mundo, e inclusive nos próprios sistemas judiciários dos seus reinos ou nações, há muitos casos de injustiça causados pelo simples fato deles estarem sujeitos a prazos muito limitados ou temporais para estabelecerem os seus julgamentos. No mundo, há muitos casos de julgamento já realizados que se mostram altamente equivocados depois que são expostos a novos fatos que são conhecidos com o passar do tempo. E aqui novamente, também é impossível que todos os danos causados por estes erros sejam reparados ou restituídos por completo pelos sistemas de justiça do mundo. O tempo de vida que uma pessoa injustiçada pela denominada justiça dos homens perdeu, por exemplo, não poderá jamais ser reparado no sentido daquilo que poderia ter ocorrido na vida dela se ela não tivesse sofrido a referida injustiça. Portanto, crer em Deus como um Deus justo ou reto em todos os seus atos criativos e de sustentação do mundo é um nível de fé no Senhor. Mas crer que o Senhor também é um Deus justo ou reto que faz e fará a justa restituição dos danos mais significativos causados pelas injustiças cometidas, ainda que nem todos os aspectos desta reparação sejam alcançadas no tempo de vida na Terra, é outro nível de confiança em Deus, razão pela qual a justiça de Deus é revelada no Evangelho de fé em fé. Crer no Senhor como o Deus que julga todas as coisas retamente, e crer em Deus como aquele que é justo e poderoso para reparar devidamente os danos de toda a injustiça praticada, ainda que não necessariamente no tempo em que uma pessoa quisesse que esta restituição fosse manifestada, pode vir a causar uma implicação benéfica enorme de mudança nas expectativas de vida e dos atos de uma pessoa. Crer que a justiça de Deus não falhará, ainda que às vezes pareça tardar, não é algo sempre fácil de ser assimilado pela alma e tendo em vista que a justiça de Deus é alcançada de fé em fé, e não por vista. Além disso, esperar pela justiça de Deus ou confiar nela também não significa dizer que uma pessoa não passará por aflições enquanto espera por uma intervenção mais específica do Senhor, assim como também o próprio Senhor Jesus Cristo passou por aflições. Lucas 18, 7 até 8. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As Escrituras nos ensinam que quando o Senhor Jesus Cristo estava como Filho do Homem no mundo, ele continuamente ou em tudo confiava no Pai Celestial como um Deus justo e que sempre era reto em tudo o que ele lhe instruía a fazer. E ainda que a maior parte da justiça celestial seria revelada através ou após a sua morte na cruz do Calvário, Cristo também continuamente cria que o Pai Celestial trataria com retidão e justiça toda a injustiça que a ele foi direcionada tão severamente enquanto estava em carne na terra, conforme pode ser visto mais uma vez no texto que repetimos abaixo. 1 Pedro 2, 21 até 24. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, fostes sarados. Se o alcance da atuação da justiça de Deus se limitasse ao tempo de vida de uma pessoa na Terra, ou se a justiça de Deus não fosse poderosa para também prover a ressurreição dentre os mortos e a devida restituição eterna dos danos mais significativos que aqueles que creem no Senhor sofreram, as pessoas mais injustiçadas ou mais infelizes de toda a existência humana seriam precisamente aquelas que buscaram e buscam exatamente esta justiça do Senhor. 1 Coríntios 15, 12 até 22. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? É, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. É, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. É, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ressaltamos, então, mais uma vez, que nem todos os que praticam intensamente a injustiça e nem todos os que praticam acentuadamente a justiça veem o fruto ou o resultado completo de suas obras em seu tempo de vida natural. Eclesiastes 8, 12. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. 1 Timóteo 5, 24. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. 2 Coríntios 4, 17 até 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. A justiça de Deus tem uma marcante e constante presença na vida na terra em todos os tempos de sua existência, mas ela não é limitada a atuar somente nas coisas temporais da vida natural e nem é limitada somente a reparações materiais, terrenas e transitórias. Por mais que a injustiça terrena e temporal seja difícil de ser assimilada pelos seres humanos, uma pessoa jamais deveria deixar de olhar para a característica eterna da justiça do Senhor a fim de que não precise colher o fruto eterno da injustiça. Por mais que uma pessoa tenha sido injustiçada ou até por mais que uma pessoa tenha sido praticante da injustiça, Deus não quer que ninguém colha eternamente o fruto da injustiça, e por isto, muitas vezes, retém a condenação ou a reparação por um determinado tempo, conforme pode ser visto também no texto a seguir. 2 Pedro 2, 1 até 13. Amados, esta é, agora, a segunda epístola que vos escrevo, em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que, anteriormente, foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que, nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque, deliberadamente, esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que, para o Senhor, um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos, como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. No mundo, há muitas pessoas que fazem questão de anunciar os seus clamores pela justiça e que inclusive procuram atribuir a culpa da condição de injustiça do mundo a Deus, a uma suposta ausência da intervenção do Senhor no mundo ou até a uma suposta inexistência de Deus. Entretanto, estes que o fazem, e muitas vezes o fazem até de uma forma muito enfática, ignoram que é para o arrependimento deles mesmos e por causa da salvação deles que Deus ainda não elimina por completo a injustiça do mundo. Pois se o Senhor assim o fizesse prontamente, ele também teria que separar e condenar todos aqueles que praticaram alguma injustiça na sua vida e que ainda não aceitaram a provisão de justiça celestial que lhes permite receber o perdão de suas próprias transgressões. Enquanto muitas pessoas do mundo se julgam no direito de bradar a Deus pela condenação do seu próximo ou dos seus semelhantes, inclusive em relação à condição eterna destes, o Senhor oferece, primeiramente, o arrependimento e a salvação a todos, inclusive aos acusadores dos seus semelhantes, para que estes não sejam vítimas da mesma condenação que reivindicam para os outros. Desta forma, antes das pessoas bradarem pela justiça de Deus, elas deveriam aprender a dissociar a justiça do Senhor do juízo condenatório, pois Deus não faz acepção de qualquer pessoa nem quanto à sua justiça e nem quanto ao seu juízo, sendo que todos aqueles que não recebem a justiça de Deus estão igualmente sujeitos à condenação diante do Senhor. Romanos 2, 1 até 11. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque, no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, glória, porém, e honra, e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecarão. Romanos 3, 9 até 12 e verso 23. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, almas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Pois todos pecarão e carecem da glória de Deus. Enquanto o mundo clama pelo juízo condenatório de Deus ou clama a Deus para que o Senhor condene a todos que cometeram ou cometem injustiças, sob o pretexto de chamar este juízo de justiça de Deus, o Senhor oferece primeiramente um juízo justificador e salvador revestido de uma verdadeira justiça, de misericórdia e de salvação, uma vez que todos os seres humanos igualmente necessitam deste juízo redentor e pelo fato de que o Senhor não quer que ninguém se perca eternamente. Salmos 94, 15. Mas o juízo se converterá em justiça, e segui-la-ão todos os de coração reto. Isaías 30, 18. Por isso, o Senhor espera, para ter misericórdia de vós, e se detém, para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurados todos os que nele esperam. Deus é justo juiz, e por isto não deixa de julgar e punir toda a injustiça praticada, mas em conjunto com o anúncio da sua posição de juiz, o Senhor também revela um atributo da sua justiça que pode restaurar as pessoas a uma posição eterna de justiça, inclusive depois que elas chegaram a estar sujeitas à injustiça ou ao pecado. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Toda obra de injustiça praticada na terra passa pelo julgamento do Senhor, mas não sem Deus oferecer antes às pessoas a característica da justiça celestial que precede o juízo do Senhor a fim de oferecer a todos os indivíduos uma provisão para não sofrerem o dano da condenação ou do veredito eterno de vingança da injustiça praticada. O Senhor, portanto, é digno de exaltação por sua condição de justo juiz que não permitirá que o pecado e a injustiça prevaleçam no dia do juízo, mas o Senhor também é digno de toda exaltação por oferecer antes a sua justiça perfeita para que o seu juízo não seja de condenação para a morte e sim de concessão de novidade de vida para todo aquele que aceitar a oferta de justificação, salvação e novidade de vida que há no seu Evangelho eterno. Isaías 5, 16. Mas o Senhor dos exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. A justiça de Deus é a justiça que lida justamente com aquele que foi injustiçado, mas ela também lida justamente com a injustiça, com os danos que esta produz e com aqueles que realizaram a injustiça, mas, prioritariamente, buscando a possibilidade de redenção e salvação eterna tanto do injustiçado como daquele que praticou a injustiça, fazendo com que este nível de justiça seja completamente único e que somente pode ser desempenhado pelo Senhor eterno. Portanto, para finalizar o presente capítulo, repetimos mais uma vez um exemplo marcante sobre como somos chamados a nos portarmos diante das injustiças quando a justiça reparadora do Senhor parece tardar. Exemplo este, que nos foi dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo para que no próprio Senhor tivéssemos mais um parâmetro ou firme referência de postura ou atitude apropriada enquanto ainda aguardamos alguns aspectos conclusivos da manifestação eterna da justiça e do juízo celestial. 1 Pedro 2, 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente.